cumprimento o sindicato aqui representado. Já fiz várias provas orais, nunca tive uma circunstância de estar 1 para 10, mas tem a sua graça. Bom, recebemos com muito gosto a vossa carta, as vossas preocupações. Sei que os vários grupos parlamentares já tiveram a ocasião de os receber na semana anterior. Por circunstâncias da nossa agenda, marcámos hoje para o dia 9. Eu sugeria que fizesse uma intervenção inicial e depois houvesse aqui um conjunto de perguntas dos senhores deputados. Agradecer muito mais a vossa disponibilidade para aqui estar. Tenho a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, gostaria de começar por agradecer a oportunidade de vir aqui apresentar as nossas razões e o pedido de audiência que apresentamos prende-se com a marcação de uma greve que teve lugar na passada quinta-feira e que tem 3 questões centrais. A primeira e a mais importante é a questão estatutária. É sabido que o Governo tem alterado profundamente as leis de enquadramento da administração pública e duas delas, a Lei 12A, nova lei de vínculos, carreiras e remunerações, e, subsequentemente, a lei do regime de contrato em funções públicas, vem criar um novo ordenamento que, parece, o Governo não quer aplicar-nos. O que é que se verifica? A Lei 12A tem um artigo 3.4 que diz que a aplicabilidade da presente lei aos serviços periféricos externos do Estado não prejudica a vigência dos regimes legais que sejam localmente aplicáveis. E isto, quanto a nós, consustancia uma norma a ser aplicada, uma norma de prevalência inaceitável. Mas que a ser aplicado não é imperativo, quanto a nós, mas parece que o Governo assim tem entendido, e a prova disso é o projeto de estatuto profissional para os colegas dos Centros Culturais do Instituto de Camões, que nos foi apresentado em março passado, cujo processo negocial já decorreu, sem êxito, e que estabelece precisamente essa norma de prevalência. Portanto, os nossos colegas do Instituto de Camões, pelo menos, foram sujeitos ao seguinte: depois de décadas sem nenhum diploma de enquadramento legal, em que foram mantidos numa situação de contratação não devidamente enquadrada, portanto, sem quaisquer disposições que contemplassem a especificidade da sua situação, foram, não sei se também por isso, arredados do acesso ao novo regime de contrato de trabalho em funções públicas. Nós entendemos que, de facto, não havendo nenhum diploma de enquadramento, estes colegas transitaram precisamente para esse regime de contrato de trabalho em funções públicas com efeitos a 1 de janeiro passado próximo. O Governo entende que não e apresentou-nos um projeto de estatuto profissional que contemplava inicialmente, praticamente, a remissão para tudo o que era legislação local, inclusive ao regime disciplinário, ou seja, trabalhadores dos centros culturais do Instituto de Camões passariam a estar sujeitos a um suposto regime disciplinar local que nós nem conseguimos bem entender o que seria, porque não conhecemos que haja regimes disciplinares nos diferentes países para aplicação a trabalhadores que trabalham para outros estados. Conhecemos leis de enquadramento laboral, etc. Mas, para nós, esta questão da prevalência é importante, até porque a prevalência na generalidade da lei local significa haver tantos regimes laborais quantos os países onde haja trabalhadores. Isto, no caso dos colegas dos centros culturais, é uma dezena e meia de países. Se vier a ser também o enquadramento a aplicar no caso dos trabalhadores dos serviços externos, serão 70 e tal regimes profissionais. portanto, desde logo, há uma coisa que nós gostaríamos de solicitar, era que, quando o diploma vier a ser publicado em Diário da República e entrar em vigor, fosse chamado à Assembleia da República para ser sujeito à ratificação parlamentar. E aquilo que gostaríamos era que, naturalmente, não fosse ratificado, porquanto, como temos dito algumas vezes, aquilo que se trata é de colocar estes trabalhadores num regime de offshore laboral. Que o governo tem a intenção de nulo aplicar também nos serviços externos resulta de uma comunicação que recebemos do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. É sabido que a filosofia que preside ao novo regime de enquadramento na administração pública passa pela contratação coletiva. Portanto, os trabalhadores, através dos seus sindicatos, passariam a poder, em sede de contratação coletiva, negociar com o governo as suas condições de trabalho. Ora, como esta contratação coletiva depende da definição do nosso estatuto profissional, porque o estatuto 454-99, ou seja, através do decreto-lei 454-99, que rege a nossa prestação de serviço, não foi revogado. Portanto, tudo aquilo que não contraria, é o nosso entendimento, a lei 12A, permanece em vigor, mas, como termina também a lei 12A, há de ser sujeito ao processo de redefinição subsequente ao novo enquadramento legal. Portanto, nós interpelámos o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é quem tem, digamos, liderado os contactos connosco, em sede de representação política, pedindo a abertura do processo negocial, pedindo a marcação da primeira reunião, pedindo se houvesse algum projeto de estatuto profissional e as balizas ou as coordenadas que deveriam servir de referência a esse novo estatuto profissional. Como resposta, foi-nos remetido um parecer jurídico que conclui precisamente dizendo que, e cito, as linhas gerais orientadoras da revisão do estatuto aprovado pelo Decreto-Lei nº 454-99, de 3 de novembro, estão plasmadas na Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, designadamente no número 4 do artigo 3º daquele diploma legal, que diz precisamente que, como já posso repetir, a aplicabilidade da presente lei aos serviços periféricos tanto do Estado não prejudica a vigência dos regimes legais que sejam localmente aplicáveis. Ou seja, pela voz de uma jurista do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas veio dizer-nos que pretende também, relativamente aos seus serviços externos, proceder em conformidade com aquilo que fez com os trabalhadores dos centros culturais do Instituto de Camões. A outra questão que nos tem preocupado e vai continuar a preocupar, porque é um processo que nos caiu em cima e não nos vai deixar mais, é a questão da avaliação de desempenho. Embora a própria lei preveja a existência de regulamento de adaptação ao sistema SEADAP, o que é facto é que o Ministério reagiu negativamente já há mais de um ano, quando solicitámos a negociação de um tal estatuto. E aquilo que se constata na prática é que há, da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um incumprimento generalizado de tudo aquilo que constitui o edifício do SEADAP, que é um sistema relativamente complexo, sobretudo porque envolve muitas entidades, muitos responsáveis, que tem uma série de timings para fazer as coisas e que também não prevê substituição. Em bom rigor, aquilo que acontece é o seguinte: trabalhador que não seja avaliado nos termos da lei, ou seja, contratualização, mais tardar até 30 de junho, que tem de haver no mínimo 6 meses de contacto funcional, e que não seja avaliado, não tem créditos que lhe permitam, através da acumulação ao longo do tempo, vir a subir de posição remuneratória. E a lei não prevê nenhuma substituição, embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha, ultimamente, lançado a ideia, ou a proposta, ou a orientação, no sentido de, nos serviços que não fizeram aquilo que a lei determina, embora a lei não o preveja, devam fazer a ponderação curricular como um processo de substituição que permita, digamos, salvar a honra do convento, sob pena dos trabalhadores só poderem ser ressarcidos dos prejuízos causados em sede judicial e virem a impugnar o comportamento da administração pedindo indenizações, apuramento de responsabilidades, etc. E a questão do SIADAP tem implicações, porque daí depende a progressão na carreira, a subida de posições remuneratórias, prémios de desempenho e quem não tiver progressão fica a marcar passo. A terceira questão prende-se com a atualização salarial 2009. E a questão para nós põe-se nos seguintes termos. O Governo anunciou, alto e bom som e repetidamente, pretender atualizar os trabalhadores 0,4 pontos percentuais acima da perda de poder de compra. No nosso caso, o que é que se verifica? A nossa perda de poder de compra resulta do efeito conjugado das inflações locais e das variações cambiais entre a divisa, a moeda de pagamento e a divisa ou moeda local. E como não há previsões do que são viram a ser as variações cambiais, as nossas atualizações salariais são feitas sempre por referência aos dados verificados no ano anterior. O fecheiro que nos foi enviado no início das negociações em fevereiro comprova a existência de uma perda de poder de compra ponderada global de 5% da massa salarial global. E nós entendemos que daqui resulta, por cumprimento daquilo que o Governo se comprometeu, que temos direito a uma atualização global de 5,4%, as tais 4 décimas acima da perda de poder de compra. Já o ano passado, aliás, esta questão põe-se todos os anos e no ano passado conseguiu-se que, do lado do Governo, esta questão fosse entendida e fosse correspondida. A administração pública portuguesa foi atualizada em 2,1%, nós fomos atualizados globalmente em 2,7%. E este ano, aquilo que se perspectivava era exatamente a mesma coisa, só que, surpreendentemente, quase em simultâneo com as questões estatutárias que acabei de referir, fomos informados por despacho do Secretário de Estado do Orçamento, com concordo do Sr. Ministro das Finanças, deveríamos ser atualizados em 2,9% no pressuposto de que teríamos um ganho de rendimentos devido à desaceleração das variações cambiais. Isto não corresponde à realidade que estamos a tratar, aliás, não é documentado e não leva em conta as variações cambiais. E o que é interessante é que, juntamente com os despachos, nós recebemos o estudo, o parecer feito nas finanças, na competente comissão, relativamente à nossa pretensão, porque quando se iniciaram negociações nós manifestámos o nosso desacordo pelo que já expus, e do estudo dos competentes serviços das finanças resulta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem, ou tinha no momento em que foi feito, um saldo orçamental positivo de 3,1 milhões, mais do que o necessário para satisfazer as nossas pretensões. Isto não é surpreendente, o facto de haver um saldo positivo, porquanto o orçamento necessariamente teria de envolver uma previsão do que seriam os prémios de desempenho, as subidas de posições orçamentais e processos inflacionários que efetivamente desaceleraram. Portanto, o Ministério tem saldo suficiente para corresponder às nossas pretensões. O Secretário de Estado do Orçamento é que entendeu que se nos deve aplicar o critério português. Portanto, aquilo que nos leva a vir aqui é essencialmente alertar e pedir apoio no sentido de ver concretizadas as nossas pretensões. Estou à vossa disposição, naturalmente. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado pela sua exposição. Julgo que os partidos políticos terão o interesse em colocar questões. Dei a palavra. A palavra ao Sr. Renato Belo.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de reunir com a delegação do sindicato há dias. Foi representado por mim e pela Sra. Deputada Maria José Gamboa, mais especializada do que eu em questões de laborais. Apresentámos, designadamente a Sra. Deputada apresentou um conjunto de sugestões que o tempo se encarregará de fazer ver se têm valimento ou não. Ouvimos hoje com toda a atenção e respeito aqui a exposição do Sr. Dr. Jorge Veludo, coincide com aquilo que já nos disse da última vez que estivemos juntos. Portanto, o que eu quero manifestar é o nosso empenho na ultrapassagem de situações que me pareceram, pela voz de mais experiente do que eu em questões laborais da Sra. Deputada Maria José Gamboa, poderão ter alguma possibilidade de ultrapassar aqui algumas das questões, e era isso que queria reafirmar o nosso empenhamento nesse sentido.
Muito obrigado, Presidente Social-Democrata.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde. Com certeza que também é com agrado que recebemos aqui o sindicato. E, aliás, também, como sabe, ainda há pouco tempo foi o sindicato que recebeu pelo parlamentar do PSD. Não está aqui hoje quem recebeu o sindicato, mas, e com certeza que conhece bem o Carlos Gonçalves, o deputado Carlos Gonçalves, que é uma pessoa bastante ligada a toda esta problemática consular. E também ele me transmitiu esta sua preocupação pelas interesse por tudo o que aqui nos foi exposto e também nessa reunião. E também entendemos que devem ser bastante aprofundadas e encontrar aqui a melhor solução para estes problemas. E é nisso que o PSD está empenhado em contribuir para essa resolução, como é evidente num quadro que, em que um partido como o PSD de responsabilidade, sem entrar em qualquer tipo de demagogia, não vale a pena. Somos um partido responsável e somos um partido que deve também aqui neste caso encontrar as melhores soluções com interesse para os trabalhadores, como é evidente, mas também defendendo, como é evidente, e também entendendo que os trabalhadores defendem o interesse do Estado, mas tentando conciliar aqui todas as partes. E penso que esse é o nosso papel e é nisso que estamos empenhados. E, portanto, também agradeço ao Dr. Jorge Veludo por estar connosco nessa reunião e também aqui hoje. Obrigado.
Obrigado, Presidente Popular.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Jorge Veludo. Também tivemos a oportunidade de falar e dizer-lhe que não há nada de novo, nós tomamos muito boa nota, estamos a estudar eventualmente algumas propostas que podemos fazer, nomeadamente naquilo que é algo que é transversal e que pode ter uma influência, uma aplicação naquilo que é a carreira dos funcionários, que é a aplicação de CIADAP inteiro, como se pode contornar isso, bem como o vínculo, aliás, alargada também aqui à questão da assistência social, é um problema que vem de trás, que tipo de regimes, que tipo de enquadramento se deve dar. E, obviamente, eu deixaria aquela questão que nos merece menos, que nos mereceu menos atenção, mas não menos importante, porque também não percebi bem até que ponto é que este compromisso do Governo existe, que era a atualização dos ordenados, tendo em conta este critério. De qualquer maneira, o Sr. já teve a oportunidade de explicar, mas nas nossas duas questões anteriores estão a merecer da nossa parte, obviamente, tudo, uma ponderação. Porventura voltaremos a ter que contactar, de maneira que fica aqui o nosso cumprimento e a nossa promessa de que tomaremos de boa nota e, obviamente, teremos iniciativa nestas duas questões. Muito obrigado.
Obrigado. Gostaria de falar.
Não foram suscitadas questões que parece fosse necessário esclarecer. Aquilo que gostaria de reafirmar era o nosso agradecimento pelo empenho que possam mostrar no sentido de que o Governo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros venham ao encontro das nossas preocupações e, nomeadamente, a questão do processo de ratificação dos documentos legais que venham a sair e, quanto a nós, não dignificam o Estado português, nem acautelam os interesses do Estado português. Já agora, só para chamar a atenção para mais uma coisa, o diploma, ou o último texto do diploma que terá ido ao Conselho de Ministros, relativamente aos colegas dos Centros Culturais do Instituto de Camões, remetendo para a legislação local e não estabelecendo nenhuma norma específica a esse respeito, significa que não há direitos sindicais a não ser aqueles que eventualmente a lei local conceda, não há direito à contratação coletiva exceto aqueles que eventualmente uma lei local conceda, e isto é coerente com uma coisa, é que a remissão em geral para a legislação local não acautela, digamos, a filosofia de um Estado democrático de direito, sempre que for essa a situação no país em causa, onde houver colegas nossos a prestar serviço. E terminaria por agradecer a atenção dispensada. Muito obrigado.
Obrigado, tem sempre na Comissão à disposição, como sabe, não só os grupos parlamentares, mas esta própria reunião. Foi extremamente interessante. Muito obrigado.